Já agradeço, né, a presença de Deus nesse lugar para nos direcionar, nos dar força e sabedoria para a gente estar à frente daquilo que nós vimos discutir aqui dentro, que seja em benefício da população, seja em benefício dos menos favorecidos e dos mais favorecidos, né, que seja uma administração igual para todos. Agradeço, Deus, já a presença de todos aqui. Solicito da secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Edilamar Júnior.
Presente.
Vereador José Santana.
Presente.
Vereador Alice Fátima, ausente. Vereador Alexandro.
Presente.
Vereador Eli Alvarenga.
Presente.
Vereador Éder Júnior.
Presente.
Vereadora Renata Keller.
Presente.
Vereador Júnior Silvestre.
Presente.
Vereadora Márcia Pires. Presente.
Sobre a proteção de Deus em nome do povo de Martins Soares, declaro aberta a 16ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Martins Soares, em 21 de setembro de 2023. Gostaria de convidar todos para a gente fazer um momento de oração, né, levar nosso pensamento a Deus. Que Deus possa, né, cobrir tudo de bênção aqueles que necessitam. Agora há pouco a gente estava conversando uma situação com a vereadora Alice, até se retirou, né, devido ao que está acontecendo. Ela está muito de perto ajudando o Paulinho, uma pessoa que todos conhecem aqui, de Martins Soares. Uma coisa que abalou o emocional dela e as dificuldades que a gente encontra no meio de tudo que a gente vai fazer, né? Que Deus possa estar lá olhando pela família dele, nosso amigo Eli, que vai passar uma cirurgia também, que Deus possa estar pondo a mão dele sobre essas pessoas, como a gente vê lá no hospital de Manhuaçu ontem, né, tá chegando ao caso de morrer pessoas na fila lá, já vinha acontecendo, mas a demanda da saúde cada dia vai crescendo, por falta de uma UTI, de uma vaga. Então, assim, são coisas que uns anos atrás parecia que ficaria muito longe da gente, isso aí vem cada dia apertando mais. Que Deus possa dar sabedoria a gente de passar essas adversidades, ser mais compreensivo um com o outro, ser mais humano, né, de verdade, não de hipocrisia, da gente chegar para perto, ajudar aqueles menos favorecidos. Gostaria de chamar a todos para fazer um Pai Nosso, que Deus possa nos direcionar. Leitura da ata da 15ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Martins Soares.
Ata. 15ª sessão ordinária, 3ª sessão legislativa, 7ª legislatura, Câmara Municipal Martins Soares, Minas Gerais, data 11/9/2023. Horário às 19h29. Plenário Walter Batista Rodrigues, endereço Avenida João Batista, número 22, Centro. Comparecimento, vereadores Júnior Silvestre, presidente, Alexandro Franco, vice-presidente, Márcia Mota, secretária, Alice Fátima de Almeida, Éder Júnior, Eli Alvarenga, Edilamar Júnior, José Santana, Renata Dutra. O presidente convida a todos a ficarem em pé para fazermos um minuto de silêncio em memória ao ex-prefeito de Manhumirim, senhor Carlos Alberto Gonçalves Betão. Momento de oração procedida pelo presidente. Pequeno expediente. Leitura e votação da ata da 5ª sessão extraordinária do exercício de 2023. Aprovada sem restrições. Leitura das correspondências recebidas e expedidas. Matéria em pauta. Requerimento número 14/2023. Autoria vereador Éder Júnior, que requer cópia da placa de patrimônio dos dois tratores da marca Marx e Ferguson do ano de 1998, momentos dos oradores inscritos do pequeno expediente, não havendo nenhum inscrito. Grande expediente, chamada dos vereadores, estando presente os senhores Júnior Silvestre, Alexandre Franco, Edilamar Júnior, Alice Fátima de Almeida, José Santana, Eli Alvarenga, Éder Júnior, Renata Dutra, Márcia Mota. Momento de discussão do requerimento número 14 de 2023. Não havendo manifestação e submetida em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos vereadores Edilamar Júnior, Éder Júnior e Renata Dutra. E contrário dos vereadores Alexandre Franco, Alice Fátima, José Santana, Eli Alvarenga, Márcia Mota. O presidente declara rejeitado o requerimento número 14 de 2023. Em seguida, o presidente parabeniza o vereador Alexandre pelo seu aniversário no dia 12 de setembro e também a vereadora Alice pelo seu aniversário no dia 16. Oradores inscritos do grande expediente. Senhor William, representante da Rádio ADEC, e os vereadores José Santana, Éder Júnior e o presidente. Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor presidente, sobre a proteção de Deus, declarou encerrada a sessão, às 20 horas e 20 minutos. E, para constar, eu, vereadora Márcia Pires Mota, secretária, autorizei que se lavrasse a presente ata, que, após lida e achada conforme, será assinada por mim e pelo senhor presidente, como prova da sua autenticidade e fé. Martim Soares, aos 11 dias do mês de setembro de 2023.
A ata está em votação. Os simbólicos, contrário, permaneça como estão. Os favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, se manifesta. A ata está aprovada. Apresentação das matérias em pauta. Projeto de lei número 014-015-2023 e indicação número 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047 e 048-2023 e pedido de providência 30, 31 e 32-2023. Correspondências recebidas.
Convite. Audiência pública. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente convoca a população de Martim Soares para audiência pública referente ao zoneamento ecológico econômico de Martim Soares. Local: Câmara Municipal, dia 26 de setembro, primeira chamada às 18 horas e segunda chamada às 18 horas e 30 minutos. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Projeto de Lei número 014-2023. Assunto: institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Martim Soares e dá outras providências. Projeto de Lei número 014, 13 de setembro de 2023. Institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Martins Soares e da outras providências. O prefeito municipal de Martins Soares, Minas Gerais, Fernando Almeida de Andrade, no exercício de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e ele sancionou e promulgou a seguinte lei. Artigo 1. Esta lei complementar institui o Programa de Recuperação Fiscal de Martins Soares, REFIS, Martins Soares, com o objetivo de possibilitar o pagamento nas condições nela especificadas de débitos relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISSQN, e a taxa de alvará para localização e funcionamento, bem como a extinção de processos em trâmite na esfera administrativa ou judicial, que tenha por objetivo ou finalidade mediada ou imediada ver incluído no programa Hora Criado. Inciso 1. O programa Hora Instituído abrange os débitos originados dos tributos especificados no caput, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2022, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou ajuizar. Inciso 2. O REFINS Martins Soares será administrado pela Secretaria Municipal da Fazenda, que será o órgão responsável pelo gerenciamento e implantação dos procedimentos necessários e execução do programa. Artigo 2. O ingresso no REFINS de Martins Soares dar-se-á por opção de pessoa física ou jurídica em débito com a Fazenda Municipal, que fará jus a regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais, e que se refere ao artigo 1 desta lei. Inciso 1. A opção deverá ser formalizada até dia 30 de novembro de 2023, através do termo de adesão do REFINS, conforme escala a ser elaborado por atividades econômicas, pessoas jurídicas, e por contribuições, pessoas físicas. Objetivo, a agilização do processo de opção pelo programa. Inciso 2. Os débitos existentes em nome do Opta poderão ser ou não consolidados, tanto por base à data da formação do pedido de ingresso do REFINS. Artigo 3. Os débitos poderão ser parcelados em até 60 vezes, observando os prazos e descontos no parágrafo do inciso 1. Inciso 1. Os valores referidos no caput deste artigo corresponde à multa e juros. Receberão as seguintes reduções. Primeiro, pagos à vista 100% da multa e juros. 2. Até 3 parcelas, 60% da multa e juros. 3. Até 6 parcelas de 30% da multa e juros. 4. Até 12 parcelas de 12% da multa e juros. 5. 13 a 60 parcelas sem descontos da multa e juros. Inciso 2. Apurado o número de parcelas, será emitido um termo de acordo que constará o número total de parcelas e os seus respectivos vencimentos, que deverá ser assinado pelo contribuinte e pelo secretário municipal da Fazenda, para formalização do pedido. Inciso 3. Em se tratando de devedor pessoa física, o valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 50,00. Artigo 4, inciso 4. Em se tratando de devedor pessoa jurídica, o valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 100,00. Artigo 4. A opção pelos refis sujeita a contribuir a contribuinte. 1. Confissão irrevogável e irretratável dos débitos existentes junto à Fazenda Municipal. 2. Aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas no programa, bem como o desistência de quaisquer despesas protocoladas em processo jurídico ou administrativo. Três, pagamento regular das parcelas do débito consolidadas, bem como dos tributos e das condições decorrentes de fatos gerados ocorridos até 31 de dezembro de 2023. Inciso 1. A opção pelo refis exclui qualquer outra forma de parcelamento de débito relativo aos tributos e às condições referidas no artigo 1. Inciso 2. O pedido de parcelamento não importa em novação, transação ou no levantamento ou extinção da garantia ofertada em execução jurídica, a qual ficará suspensa até o término do compromisso do parcelamento requerido. Artigo 5º. O programa será administrado pela Secretaria Municipal da Fazenda e, em se tratando de débito em execução fiscal, será ouvida a Procuradoria-Geral do município e observado o disposto em regulamento. Artigo 6º. Em caso de inadimplência consensual ou não de três parcelas de acordo firmado, haverá a exigibilidade imediata de todo o saldo devedor de acordo com os acréscimos legais, cuja constituição e lançamento do crédito em dívida ativa deverá ser feita de forma sumária. Parágrafo único. A falta de reconhecimento de qualquer parcela nas datas dos respectivos vencimentos, independente de procedimentos tributários, importará na cobrança da multa de acordo com a Lei Complementar 90, de 27/9/2021. Artigo 7º. A certidão de quitação fiscal definitiva da dívida CND, certidão negativa de débito, somente será concedida depois do pagamento da última parcela de amortização. Artigo 8º. Os créditos inscritos em dívida ativa iguais ao inferior a R$ 3.000,00, já reajustados na forma da legislação pertinente, não serão objeto de execução fiscal, salvo determinação em contrário da Procuradoria-Geral do Município ou da Secretaria Municipal de Fazenda. Artigo 9º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a editar os atos regulamentares que se fizeram necessário ao cumprir nesta lei. Artigo 10. o secretário municipal de Fazenda é a autoridade competente para decidir sobre todos os atos relacionados com a aplicação dessa lei. Artigo 9. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Martim Soares, 13 de setembro de 2023. Fernando Almeida de Andrade, prefeito municipal. Projeto de lei número 15. Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar aos enfermeiros e técnicos de enfermagem incentivo financeiro adicional e dar outras providências. Autoria, presidente da Câmara. Mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a deliberação dessa Egrégia Casa, Câmara Municipal, o projeto de lei que estabelece o piso dos profissionais de enfermagem, técnicos de enfermeira e auxiliar de enfermagem, da rede pública do município de Martim Soares e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo a adequação do valor do vencimento aos profissionais de enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da rede pública municipal de Martim Soares, ao valor definido em lei federal, em específico pela lei número 14.434 de 2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro e do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. A presente proposta legislativa visa não somente a adequação à legislação federal, mas também a valorização do profissional de enfermagem, cuja importância e relevância são presumidas. Conforme a lei federal, os técnicos de enfermagem farão jus a remuneração de 70% do valor definido aos enfermeiros e aos auxiliares de enfermagem. Farão jus a 50% do valor definido aos enfermeiros. O projeto de lei também apresenta vinculação objetiva legal ao repasse a ser efetivo pela União na forma da portaria GM MS número 597, de 12 de maio de 2023. Ressaltamos que o repasse para os enfermeiros se darão quando do recebimento do recurso, podendo haver diferença de datas entre os enfermeiros da gestão dupla, por depender do Estado de Minas Gerais, fazendo o procedimento de informações. Contando com a aprovação da matéria, ora apresentada, solicitamos a apreciação em regime de urgência. Martim Soares, 20 de setembro de 2023. Fernando Almeida de Andrade, prefeito municipal. Projeto de Lei número 015-2023, emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar aos enfermeiros e técnicos de enfermagem incentivo financeiro adicional e dar outras providências. A Câmara Municipal de Martim Soares aprova a seguinte lei. Artigo 1. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar pagamentos aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, a título de incentivo profissional, a parcela denominada incentivo financeiro adicional recebido do Ministério da Saúde, previsto na Lei número 14.434, de 2023, e na ADI número 7.222, STF, visando reconhecer e estimular os profissionais que trabalham diretamente no atendimento à população. Inciso 1. O repasse do incentivo financeiro adicional será efetuado proporcionalmente e de acordo com valores recebidos e de forma individual através de rateio entre os profissionais e na proporção de cada categoria. Inciso 2. No caso de diferença de datas de recebimentos, por se tratar de gestão dupla da saúde, os enfermeiros, técnicos e auxiliares receberão a diferença do piso nas datas que cada um dos recursos for disponibilizado, vinculados a cada servidor. Artigo 2. O incentivo financeiro mensal será pago em conformidade com o valor estabelecido como piso nacional da enfermagem, estabelecido em lei. Artigo 3. O valor do incentivo poderá variar de acordo com repasse feito pelo Ministério da Saúde. Artigo 4. Os valores recebidos serão repassados aos profissionais no mês subsequentes ao recebimento dos recursos do governo federal, Ministério da Saúde. Parágrafo único. Os recursos mencionados nesta lei somente serão devidos e repassados aos profissionais enquanto perdurar o repasse realizado pelo governo federal, cessando automaticamente a obrigação da municipalidade em caso de cessação de repasse do incentivo pelo governo federal. Artigo 5. O valor repassado por meio desta lei não se incorpora aos vencimentos dos profissionais, não servindo de base de cálculo para o recebimento de qualquer outra vantagem funcional, enquanto perdurar a indefinição em relação ao repasse permanente de tais recursos. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotação vinculada ao Fundo Municipal de Saúde, sendo suplementada, se necessário, de acordo à Lei Orçamental Anual. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Martim Soares, 20 de setembro de 2023. Fernando Almeida de Andrade, Prefeito Municipal. Indicação número 38 de 2023, que a Secretaria de Agricultura possa adquirir os equipamentos para auxiliar os produtos rurais na área agrícola do nosso município, sendo os seguintes itens. Primeiro, plantadeira de grãos. Segundo, batedeiras de cereais. Terceiro, medidor de umidade de grãos. Justificação. Tendo em vista em atender às reivindicações dos nossos produtores, que não têm acesso a estes implementos agrícolas, uma vez que a Secretaria vier a disponibilizar, irá fortalecer uma maior produção na renda familiar de nossos produtores rurais. Martim Soares, 18 de setembro de 2023. Vereador Alexandre Franco, Eli Alvarenga, José Santana, Alice Fátima, Renata Keller, Márcia Pires, Júnior Silvestre. Indicação número 039-2023, que a Secretaria de Obras possa fazer a impermeabilização das estradas de Vista Alegre, Boa Sorte e Boa Vista, preparando o solo com os seguintes serviços: gradeação, compactação e laminação. Justificação. Atendendo à solicitação dos moradores das referidas comunidades, tendo em vista que tal serviço executado nas estradas ficarão melhores para o acesso, principalmente em período de chuva. Martim Soares, 18 de setembro de 2023. Vereador Alexandre Franco, vereador Júnior Silvestre, Márcia Pires Mota, Alice Fátima, Eli Alvarenga e José Santana. Indicação número 040, que a Secretaria de Assistência Social, junto ao CRAS, torne possível a realização das aulas de Zumba, sendo implantadas pelo menos duas vezes por semana na quadra que atende as seguintes comunidades: Vista Alegre, Boa Sorte e Boa Vista. Justificação. Atendendo à solicitação dos moradores das referidas comunidades, tendo em vista que tal atividade é essencial à saúde física e mental. Vereador Alexandre Franco, Eli Alvarenga, José Santana, Renata Kelly, Alice Fátima, Márcia Pires Mota e Júnior Silvestre. Indicação número 041-2023, que seja feita a iluminação dos seguintes pontos no bairro São Vicente. Primeiro, perto da casa do Zé Luiz e do Senhor Natal. 2. Da avenida principal até a casa do Júlio Pessegueiro. 3. Perto da casa da Dona Nauzira, viúva do Senhor Neném Pedro. 4. Perto da casa do Daniel até a casa do Nilson Português e com acréscimo nos galhos de ruas do referido trecho, sendo que são 4 galhos de ruas. Justificação. Por ser reivindicação dos moradores, tendo em vista que nos referidos trechos fica muito escuro e assim aumenta a segurança e comodidade dos moradores, e por ter casas prontas e não ter iluminação. Martim Soares, 21 de setembro de 2023. Vereador Júnior Silvestre, Eli Alvarenga, Renata Keller, Éder Júnior, Márcia Pires Mota e Alice Fátima e José Santana. Indicação número 042-2023. Solicita do Executivo Municipal que seja adquirido uma área para a construção de uma rua ligando a Praça da Igreja Católica ao bairro São Vicente, da BR-262. Justificação. Sendo a rua de mão única com a entrada na BR-108 e saída na BR-262, devido ao tráfego ter aumentado muito, trazendo assim comodidade e segurança aos demais moradores do bairro São Vicente e quem fizer uso da referida via. Martim Soares, 21 de setembro de 2022. Vereador Júnior Silvestre Lobac, Eli Alvarenga, Alexandre Franco, Renata Keller, Éder Júnior, Márcia Pires Mota Júnior e José Santana. Desculpa. Indicação 043-2023, que seja adquirido um terreno próximo à quadra para a construção de uma escola, visando mais segurança e comodidade aos alunos, pais e professores, transformando a escola existente em uma creche no bairro São Vicente. Justificação. Tendo em vista a melhoria da educação e com a construção de uma nova escola, perto da quadra, dará mais segurança e conforto para os alunos e professores, e a transformação da escola existente em uma creche, facilitando a vida das mães da referida comunidade que necessita trabalhar e terá conforto e segurança para os seus filhos. Martim Soares, 21 de setembro de 2023. Vereador Júnior Silvestre Lobac. Vereador Eli Alvarenga. José Santana, Alice Fátima, Alexandro, Renata Keller, Éder Júnior, Márcia Mota. Indicação 044-2023. Solicita do Executivo Municipal finalize o calçamento que está parado perto da casa do senhor Jonas até a casa do senhor Nilson Português, no bairro São Vicente. Justificação. Atendendo a pedido dos moradores da referida localidade. Martim Soares, 21 de setembro de 2023. Vereador Júnior Silvestre Lobac, Eli Alvarenga, Alexandro Franco, Renata Keller, Márcia Pires Mota, José Santana Emeric. Indicação número 045-2023. Que seja feito melhorias da rede de esgoto da comunidade dos Francos, Córrego Água Limpa, próximo à casa da dona Valdete. Justificação. Tendo em vista que o risco que causa para os moradores daquela referida localidade, bem como o mau cheiro que exala no local. Martim Soares, 21 de setembro de 2023. Vereador Júnior Silvestre, Eli Alvarenga, Alexandre Franco, Renata Keller, Márcia Pires Mota, José Santana e Alice Fátima. Indicação número 046-2023. Que seja feito um tubulamento no rio Pouso Alegre, pegando do trevo até a ponte e a rua existente, assim sendo feita a segunda avenida de Martim Soares. Justificação. Tendo em vista que o município está crescendo, sendo necessário essa segunda rua para facilitar o trânsito, assim trazendo maior segurança à população. Martim Soares, 21 de setembro de 2023. Vereador Júnior Silvestre, Eli Alvarenga, Alexandre Franco, Renata Keller, Márcia Pires Mota, Alice Fátima e José Santana. Indicação número 047-2023. Que seja dado a continuidade do tubulamento já existente debaixo da BR-262 até a ponte de acesso ao bairro São Vicente, para que assim seja feito uma rodoviária, tendo em vista a necessidade da mesma. Justificação. Tendo em vista que o crescimento do município se faz necessário uma rodoviária, melhorando assim o trânsito. Martim Soares, 21 de setembro de 2023. Vereador Júnior Silvestre Lobac, Eli Alvarenga, Alexandre Franco, Renata Keller, Márcia Pires Mota, José Santana, Alice Fátima. Indicação 048-2023. Que seja ligado à Rua Isolina Ambrósio de Jesus, à Avenida Beira Rio, depois da ponte existente. Justificação. Tendo em vista que o crescimento do município se faz necessário uma rodoviária, melhorando assim o trânsito. Vereador Júnior Silvestre Lobac, Eli Alvarenga, Alice Fátima, Alexandro, Renata Keller, Márcia Pires Mota, José Santana. Pedido de providência número 30-2023. Solicito 3 quebra-molas perto da casa do senhor Ismael do Córrego do Acabei de Crer. Justificação. Tendo em vista que esta trazendo risco de acidente no referido local, principalmente por ter muitas crianças que passam pelo local e os veículos estão trafegando em alta velocidade. Martim Soares, 20 de setembro de 2023. vereadora Renata Keller, Alexandro, Márcia Pires Mota e Dilamar Júnior. Pedido de providência número 31/2023. Solicitam a construção de um albergue no intuito de acolher as pessoas necessitadas que passam pelo município. Justificação: há necessidade do referido pedido, pois tem sido contínuo a presença dessas pessoas que passam pelo município e acabam utilizando a praça e o coreto do centro da cidade, causando transtorno a todos. Com a construção de um albergue, parte deste problema será resolvido com o intuito de acolhimento dessas pessoas por uma ou duas noites, com direito a jantar e café da manhã. Segue em anexo cópia de uma solicitação de um representante da comunidade, Martim Soares, 20 de setembro de 2023. Vereadora Renata Keller, vereador Éder Júnior, vereador Edilamar Júnior e José Santana. Júnior Silvestre, desculpa. Ofício número 01, solicitação, criação de albergue, à Câmara Municipal de Vereadores. Ilustríssimos senhores vereadores, a comunidade católica de Martim Soares, Nossa Senhora Mãe dos Homens, de Martim Soares, vem respeitosamente às vossas senhorias dessa Câmara de Vereadores solicitar projeto, encaminhamento e tudo o que se fizer necessário para a criação de um albergue na cidade de Martim Soares, no intuito de ser um programa de acolhimento por uma noite ou duas, com direito a jantar e café da manhã para andarilhos ou transeuntes que passam por essa cidade e se abrigam em condições desumanas no coreto da Praça Central. Sabe-se que tais condições se tornam ainda piores nos períodos de inverno ou de chuvas. Irmanados em Cristo e à luz do que Ele nos ensina, de acordo com o Evangelho de Mateus 14, 16, dai-lhes vós mesmo de comer. Assim como orientados pela campanha da Fraternidade 2023, que nossas atitudes concretas de amor e de partilha sejam conforto para quem vier na solidão e na pobreza, condenados a viver sem ajuda e consolo. Atenciosamente, Leomar Vilhena de Paula, representante da comunidade de Martim Soares, 30 de agosto de 2023.
A palavra está com oradores inscritos do pequeno expediente para falar da matéria em pauta. Convido Luiz Custódio Gonzaga, se dirija, fica à vontade de fazer o uso da palavra.
Senhor presidente, boa noite. Através do presidente, quero cumprimentar todos os vereadores desta casa e também cumprimentar os servidores desta casa e também os companheiros da comunidade que Nossa Senhora Mãe dos Homens. Né? Esse assunto, esse requerimento que está aí, é fruto do trabalho a qual fui educado na Igreja Católica, e ela sempre tem essa preocupação. E a campanha da fraternidade ela é pesada no bom sentido da palavra. Ela cobra, né? O padre Zezinho disse no artigo que ele escreveu agora no início de setembro, ele disse o seguinte: muito importante, um homem intelectual, para eu em particular, é o melhor cantor de músicas religiosas, cantor e compositor. Conheço vários livros dele, tive a oportunidade de ler. Ele disse o seguinte: muitas vezes nós demos o coração para Jesus, mas negamos o cérebro. E é verdade. Falamos, falamos, mas na hora da prática, nós somos falhos nisso aí. Então, a nossa região, nós estamos aqui nas margens da BR-262, temos essa dificuldade, que todas as pessoas que passam por aqui, os andarilhos, os mendigos, vão dizer assim, é o lugar que eles conseguem para um alojamento. E aonde eles vão? Para o coreto. E nesse coreto é constrangedor. Às vezes tem uma festa religiosa, seja cristão católico ou não, você quer fazer um evento ali, é chato pedir a pessoa para dar licença daquele ali. Aonde está a nossa humanidade diante disso aí, né? Então, é chato, é triste isso aí. É, por isso que é o seguinte, a fome tem pressa. A fome não espera. Qualquer um de vocês, vereadores aí, ou qualquer um de nós aqui, consegue ficar aqui sem almoço, sem janta, ou sem um lanche? Não consegue. Não consegue rezar, orar. Não adianta temar que não consegue, né? Necessitamos de alimentos, né, para quem tem de ciências aí, para circular, para mandar no nosso corpo e mandar para o nosso cérebro. Quando a gente começa a passar fome, faz uma experiência. As pessoas têm dificuldade de raciocinar. Um aluno que não alimenta direito, pode ser um aluno inteligente, tem uma facilidade de assimilar as matérias, mas se ele tiver com fome, ele não aguenta, né? Então, a fome tem pressa. A fome não espera, né? Então, o que que acontece aí? Aconteceu até, o senhor presidente, prolongar um pouquinho, me desculpe aí. Há pouco tempo agora...
Pode ficar à vontade.
Há pouco tempo agora, eu fico até satisfeito, meu filho, né, o Matheus, né, um jovem com 24 anos, ele saindo da rua aqui, não sei se foi com reunião com os colegas na igreja ali, encontrou um moço que pediu ele... compra uma coisa para eu comer, eu estou com fome. Aí o que o Matheus fez? Pegou, já eram as 22h30 da noite. Falou, eu não tenho dinheiro aqui. Vão lá em casa, que eu vou perguntar à minha mãe. Se não tiver comida, vem com dinheiro aqui e compra alguma coisa para você. Aí foi até lá em casa, eram as 22h30 da noite. Não sei se a minha esposa contou para a Penha a história. Aí conseguiu, fez a comida para ele, ficou satisfeito. Ele contou o seguinte, né? Que ele conversou na área de assistência social aí, e eles ficaram de arrumar para ele no outro dia o dinheiro para ele viajar, né? No horário de público, tudinho, conversou, tudo bem. Bom, fez um bom trabalho, excelente, mas ele necessitava de alimentar até no outro dia, né? Então, assim, precisa dessa construção, né, desse albergue, um alojamento para essas pessoas. Aí nós vamos falar assim, mas tem tudo quanto é tipo de pessoas, tem. Nós não somos dignos de nem julgar, nem condenar ninguém. Nós não somos dignos de julgar os outros, não somos dignos de condenar. Façamos um trabalho educativo, temos a segurança e a polícia militar, por gentileza, podemos olhar seu documento, podemos olhar tudo direitinho. Vamos, em tempo de nós usarmos a violência e a brutalidade, vamos à educação. Né? Fazer um trabalho com eles e depois, no outro dia, ele procura o destinatário dele. Então, é um fruto da nossa comunidade, a gente tem essa preocupação. E queremos o seguinte, que vocês votem, aqui que foi falado na reunião passada aqui, o voto é livre, tem a liberdade de votar. Não vota porque eu estou aqui, está a Penha, a Fátima aqui, a Lomar, né, que assinou, né? Não é porque nós, ou pelo padre ou pastor, não. Porque até essa exigência aqui não é exigência proselitista, não. Ela é filantrópica. Qualquer as outras religiões podem abraçar essa causa e participar, né? Então, votem com consciência e ajuda a população cobrar do executivo, né? É bom. É bom que todo mundo sabe, a pessoa passa e pronto, procura o caminho dele depois e vai embora. Se for uma pessoa que a gente vê que tem problemas, né? Tem especialista hoje para poder atender, psicólogo, infelizmente, né, devido à fome. Então, a gente pede, carinhosamente, que dê uma olhada nisso, porque o ser humano tem direito de ser humano, né? Repetindo, o ser humano tem direito de ser humano. Então é um fruto da igreja, graças a Deus, né? A gente preocupa, né? Esse padre que está nos trabalhando aí como diretor espiritual da paróquia, ele tem essa preocupação social da igreja, e é verdade, porque essa preocupação social já tem que completar com aquilo que está com o Evangelho, como diz Mateus 14, né? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, né? Tive nu e me vestiste. Então, é isso. E terminando, pedindo esse apoio de vocês, né, apoiar e cobrar também do Executivo, vou terminar com uma frase do saudoso Dom Helder Câmara. Saudoso é o Dom Helder Câmara, já vi várias entrevistas na televisão, eu não me lembro tem quantos anos que ele faleceu. Ele falou o seguinte, uma frase, ela não é pesada não, eu não a coloco como pesada. Ele disse o seguinte, que quando eu falo que nós temos que alimentar esse povo, as pessoas que passam fome, todos me aplaudem, todos batem palma para mim. Mas quando eu explico a causa da fome, o que que causa a fome, o que que causa a desigualdade social, eu explico porque eu tenho o nome de comunista e perversivo. Porque aí eu estou mexendo numa ferida. Enquanto eu ficar quietinho, só falando, se eu não mexer numa ferida, tudo bem, né? Então, um exemplo importante é que em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, vai lá no YouTube, puxa lá, olha alguma coisa no Facebook que tem, que trabalho exemplar daquele homem que povo. Por quê? Às vezes a igreja assume um papel que é papel do poder público, né? Então, vamos no Martins Soares dar esse exemplo para as outras comunidades, né? Contamos com o apoio de vocês. Agradeço pela colaboração de vocês, né, a gente trazer alguma coisa, alguma mensagem aqui. Mas, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade que teve, né? Aqui está um pouquinho da nata da comunidade Nossa Mãe dos Homens. Tudo bem? Mas muito obrigado a todos.
Obrigado a vocês todos que se fez presente. Vou dar os parabéns pela atitude do custódio. Mas vou ser breve aqui nas falas. Mas como o custódio falou, a fome tem pressa, né? A desigualdade social ela tem pressa. Embora ela é da época de Cristo, já existia, né? E eu acredito que os fins dos tempos também estão chegando e vão continuar tendo a desigualdade. Embora nós não paramos de lutar por ela. Todo dia a gente caça jeito de ser humano, como o custódio falou. Eu acredito, custódio, que depender de mim aqui, pode contar comigo, como vereador e como ser humano. Eu tenho dia que eu fico me perguntando, quantas igrejas católicas tem dentro do município, nas comunidades? Quantas igrejas evangélicas tem dentro do município? Quantos policial? Quantos comerciantes? Quantos conselheiros do telar? Quantos professores? Quantas pessoas tem dentro do município? Será que se cada um pegasse um papelzinho, um pedacinho, ficaria fácil para carregar, não? Uma formiga dentro do formigueiro é muito grande, muitas formigas. Cada um carrega um pedacinho, quando pensa que não, fez uma desordem na lavoura da gente. Então, assim, é a vida da gente, que a gente possamos, né, como igreja, ter o espaço, a igreja presbiteriana ter o espaço. Quem sabe, junto com o poder público, né, até que se construa esse espaço para estar colhendo as pessoas, a gente pode fazer um trabalho de antecipar essa fome. Entendeu? É uma sugestão minha. Depender de mim, pode contar comigo para a construção desse espaço. Há um tempo atrás, na Câmara, que eu fiz um pedido que seja transformado o Coreto num centro cultural, para nós falar da nossa cultura, de onde nós viemos, qual família que veio para Martins Soares, contar a nossa história, que é a única maneira de nós deixar os jovens com mais intimidade, quem a gente é, qual família. E com isso, no dia eu não fiz em papel, mas falei aqui, está gravado aí, que o Poder Executivo pudesse tomar uma providência quanto a isso, ter um espaço, eu pensei um espaço rural, que é onde que as pessoas ficassem 2, 3 dias ali alojadas, ele produziria alguma coisa também numa horta comunitária de todos, fazer um trabalho, né, desenvolvimento nessa área. Então, sim, parabéns pela igreja ter tido essa atitude, dos vereadores ter posto em pauta. Que depender de mim, como vereador e como ser humano, pode contar comigo, eu estou à disposição. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, que vão fazer Mateus 14. Então vamos fazer isso. Que acho que cada um pegar um pedacinho, nós vamos deixar de transmitir a responsabilidade para uma pessoa só. Não estou tirando do executivo, porque eu acho que o executivo tem que tomar conta de sim, para amanhã ou depois nós não virar uma metrópole contra São Paulo hoje, com a situação que é onde um padre faz um pedaço e parece que não fez nada, que é tanto problema que tem que cada um de nós pegar e fazer um pouquinho, lá na frente nós vamos colher o fruto de hoje. Obrigada a vocês aí. Está aberto o grande expediente que compreende discussão e votação das proposições. Solicito da secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação.
Edilamar Júnior.
Presente.
José Santana.
Presente.
Alice Fátima, ausente. Alexandre.
Presente.
Eliel Varenga.
Presente.
Éder Júnior.
Presente.
Renata Keller.
Presente.
Júnior Silvestre.
Presente.
Márcia Pires. Presente.
As indicações números 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047 e 048/2023 estão em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. As indicações 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048/2023 está aprovada. Os pedidos de providência número 30, 31 e 32/2023 estão em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Os pedidos de providência número 30, 31 e 32/2023 estão em votação. Estão aprovados, desculpa. O projeto de lei número 014/2023 foi aprovado por acordo de liderança com emenda. Em anexo, solicito da secretária que proceda a leitura do parecer de das comissões de legislação e justiça do acordo de liderança, juntamente com a emenda em anexo do termo de renúncia de recurso e do parecer de redação final oferecidos aos projetos.
Comissão de Legislação e Justiça. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 014/2023, de autoria do prefeito municipal, que institui o programa de recuperação fiscal do município de Martim Soares e da outras providências. Mérito. O presente projeto pretende instituir programa a fim de autorizar o executivo municipal a parcelar os débitos relativos ao IPTU, ISSKQN e taxa de alvará para localização e funcionamento de autorizar a extinção de processos administrativos e judiciais que tenha por finalidade os débitos incluídos no programa. Também prevê a formação de parcelamento de débitos e todos os requerimentos e assuntos pertinentes à matéria, as quais encontram-se dentro dos parâmetros legais e constitucionais. A emenda modificativa apenas diminui o valor mínimo da parcela para pessoa física. Conclusão. Somos de parecer favorável ao projeto com a emenda e que seja levado ao plenário. Sala de comissões, 21 de setembro de 2023. Relator Éder Júnior de Oliveira, de acordo. Presidente, vereador José Santana. Membro vogal, vereador Eli Alvarenga. Acordo de lideranças. Projeto de lei número 014/2023. Nós, enfim, assinados líderes das bancadas com representação nessa casa de leis, acordo, desistimos do prazo regimental, autorizando desde já a inclusão imediata do mesmo junto de sua emenda na ordem do dia da presente sessão. Sala de Comissões da Câmara Municipal de Martins Soares, 21 de setembro de 2023. Márcia Pires Mota, PSDB, Éder Júnior Oliveira, PDT, Eli Alvarenga, PSD. Câmara Municipal de Martins Soares, processo número 040-2023, projeto de lei número 014-2023, emenda modificativa ao projeto de lei 014-2023. Artigo 1, fica modificado no inciso 3 do artigo 3 do projeto de lei número 014-2023, que passa a ter a seguinte redação, artigo 3º, inciso 3. Em se tratando de pessoa física, o valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 30,00. Artigo 3º. Esta emenda entra em vigor com a sua aprovação. Artigo 4º. Revoga-se as disposições em contrário. Martins Soares, 21 de setembro de 2023. Vereador Júnior Silvestre Lobach. Vereador Alexandre Franco de Andrade. Vereador José Santana. Vereadora Márcia Pires Mota. Vereadora Alice Fátima de Almeida. Vereador Éder Júnior. Vereador Renata Keller. Vereador Idilamar Júnior. Vereador Eli Alvarenga. Termo de renúncia de recursos. Consoante o disposto no artigo 72 do inciso 3 do requerimento interno da Câmara Municipal de Martins Soares, renuncio ao meu direito de recurso regimental em quaisquer modalidade e contra quaisquer dispositivo. No tocante à tramitação do projeto de lei número 014-2023, de autoria do prefeito municipal, junto à emenda modificativa que institui o programa de recuperação fiscal do município de Martins Soares e da outras providências. Martins Soares, 21 de setembro de 2023. Vereador Alexandre Franco, vereadora Alice Fátima de Almeida, vereador Éder Júnior, vereador Eli Alvarenga, vereador Edilamar Júnior, vereador José Santana, vereadora Márcia Pires Mota, vereadora Renata Keller. Parecer de redação final do projeto de lei número 014-2023. Trata-se do projeto de lei número 014-2023, de autoria do prefeito municipal, que institui o programa de recuperação fiscal do município de Martins Soares e da outras providências. Vem agora o projeto aos membros da mesa para a redação final. Assim que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria forma adequada nos termos do inciso 1 do artigo 273 do Regimento Interno. Esta mesa propõe, conforme o texto final, submetido às correções da ordem material e à emenda, que o mesmo seja levado ao plenário para votação. E o parecer. Martins Soares, 21 de setembro de 2023. Secretária Márcia Pires Mota. Presidente Júnior Silvestre Lobach. Vice-presidente Alexandre Franco de Andrade.
O parecer de redação final está em discussão. O parecer de redação final está em votação nominal. Vereador Edilamar Herculano.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereadora Alice Fátima ausente. Vereadora Márcia Mota.
A favor.
Vereador Alexandre.
A favor.
Vereador Elio Varenga.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Dutra.
A favor.
O parecer de redação final está aprovado. Encaminha o projeto de lei número 015/2023 às comissões permanentes para serem analisadas. Convoca aos senhores vereadores para reunião extraordinária na próxima segunda-feira, dia 25 de setembro, às 18 horas, na sala de comissão e às 19 horas, no plenário, para tratar-se do projeto de lei número 015/2023, autorizando o prefeito municipal que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar aos enfermeiros e técnicos em enfermagem incentivo financeiro dimensional e dar outras providências. Aqui eu não sei porque faltou aqui também que no projeto fala das parteiras. A gente não tem na nossa região, mas como é um projeto em âmbito nacional, tem as parteiras também. Eu já deixo convocado aqui aos vereadores para na próxima segunda-feira, dia 25, às 6 horas, reunião de comissão e às 19 horas, a reunião no plenário. Quem possa chegar num acordo, né? A gente ir embora, como o custódio falou, na outra reunião, e vou repetir que eu respeito muito o voto. Embora às vezes você não concorda, mas você respeita. É por isso que nós somos 9 vereadores. Acho que mais do que ninguém, todos os reajustes salariais que teve depois da pandemia, acho que a primeira classe que tinha que ter sido remunerado era a classe da saúde. Não desmerecer ninguém, mas que passou o que eles passaram dentro da pandemia aí, chega a ser vergonhoso. Vou falar da minha mulher, uma enfermeira dentro do município, ganhar 2.000 e poucos reais. Entendeu? Então, assim, eu vivi dentro do hospital, passei com Covid, vou falar aqui mais uma vez, depois passei com infarto. Eu vi a dedicação do pessoal da saúde dentro do hospital. Não estou falando só aqui de Martins Soares, estou falando em geral. Embora, né, os governantes, né, seja o presidente, o governo, deveria ter repassado, né, para uma classe só, não, para atenção básica, não. Era para ter passado para todo mundo, que todo mundo merece ter um reajuste salarial, não só na enfermagem. Quantos reajustes salariais já se passou dentro dessa casa aqui e foi aprovado? Né? Então, assim, que na próxima reunião nós possamos chegar, sim, num acordo, num entendimento, né, que a classe possa ser, de fato, valorizada financeiramente. Que maior que o financeiro é o respeito ao profissional, seja de qualquer área. Né? Acho que o financeiro, quando você faz aquilo que você gosta, ele passa a ser quase em último lugar. Embora a nossa existência, nós precisamos de ter o dinheiro para comprar nosso alimento, fazer nossas vontades. A palavra está com os oradores inscritos do grande expediente para as considerações finais. Vereadora Renata Keller.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores. Em nome da servidora Camila, cumprimento os servidores da casa. Em nome da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, cumprimento a todos que aqui se faz presente e aos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu estou aqui para falar um pouquinho das minhas indicações e agradecer também, né? Agradecer. Parabenizar a paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens pela atitude, né, de estar mandando esse pedido para cá. E agradecer aos vereadores também pela compreensão, né, e ter votado todos favoráveis a essa indicação, que é de suma importância, né, que a gente possa tentar fazer algo para dar uma vida mais digna para essas pessoas. Né? Uma alimentação digna, uma noite, né, bem dormida, e no outro dia ter as condições de, né, do município estar arcando, de estar levando eles até outro município. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês aqui. E gostaria também de falar um pouquinho sobre uma indicação minha, que, na verdade, parte dela é desde 2021, que eu fiz em outubro de 2021, que é a respeito daquela rua do antigo correio ali. Inclusive, nós temos até algumas fotos aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Do Renan, a gente vê que está assim, em péssimas condições de uso, né? E hoje nós temos consultório odontológico, clínica de estética, pet shop, muitos moradores, né, do lado de lá, na rua, na Avenida Beira Rio. Então, isso assim, já existe um pedido meu, do vereador Éder, aqui antigo, de estar trocando, né, aquele, ou nivelando, trocando aquele calçamento ali. E estendi esse pedido também para a Avenida Beira Rio, tem até moradores aqui representando lá, né, que seja feita a extensão da rede da Copasa, que não existe, né, a Copasa do outro lado, não era urbanizado, hoje é, né, inclusive já deve ter até chegado imposto para vocês lá pagar. Então, a gente está cobrando isso aí, que o Executivo cobre, para que coloque a extensão da rede Copasa lá. E que seja feito também o calçamento até o final da rua, porque tem, me parece que é uma casa e um lote lá, que ainda falta um pedaço de calçamento, e que o Executivo também esteja cobrando da empresa a respeito da iluminação, porque me parece que só tem dois postes funcionando lá, né? Uma rua escura, muitos moradores, você vê que aumentou, né? E agora tem comércio lá também, igual eu falei aqui. Então, assim, é muito importante que seja uma rua clara, uma rua, né, mais segurança para os moradores daquele local. Então, eu gostaria de agradecer aos vereadores também, né, que acompanharam, de minha autoria, de autoria do vereador Éder, mas os demais vereadores, né, votaram, acompanharam. Então, fica aqui o meu agradecimento e um pedido também, lá do bairro São Vicente, do córrego Acabei de Crer, indo para o córrego Acabei de Crer, lá próximo à casa do seu Ismael. Acho que todos aqui também conhecem. Lá tem aumentado muito o fluxo, né, de carro, de pessoas ali. Tem crianças pequenas ali. E os moradores estão pedindo quebra-mola, que poucos dias foi, né, quase atropelou uma criança lá, inclusive até um cachorrinho. O Juninho, acho que está até sabendo do caso. Parece que eles te procuraram também, pelo que me passaram. Atropelaram um cachorrinho lá. O cachorrinho chegou até morrer, tadinho. Não teve jeito de recuperar. E se fosse uma criança, né? Então, assim, o quebra-mola vai solucionar o problema? Não, não vai ser, mas vai trazer um pouco mais de segurança, né? Vai diminuir a velocidade ali. Então, eu peço assim, que o Executivo, junto com a Secretaria de Obras, tome essa providência lá para trazer um pouco mais de segurança para aqueles moradores. Voltando ao assunto da Beira Rio ali, que eu tinha até esquecido, existe um pedido aqui do vereador Alex, nós estávamos conversando antes da reunião aqui. Eu até reforço esse pedido ao Executivo também, que seja feito um calçamento que liga a capela Nossa Senhora das Graças. Né? Porque aquilo ali desce um barro danado ali, que acaba afetando os moradores de baixo, aquela rua onde que eu já entrei com o pedido do calçamento aqui, e dificulta também a ida, principalmente no dia 27 de novembro, né? Que é um dia que os fiéis gostam de estar indo lá, celebrando o dia, e dificulta, muitas das vezes, não tem nem como a gente, né, tá fazendo essa visita à capela lá. Então, fica aqui o meu pedido ao Executivo, que olhe com carinho, né, que possa estar fazendo para estar solucionando esses problemas. No mais, é só isso mesmo, senhor presidente. Boa noite, muito obrigada.
A palavra está com o vereador Éder Júnior.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Demais vereadores, aos servidores dessa casa, a dona Lomar, dona Penha, em nome das senhoras, eu cumprimento a todos aqui presentes nessa casa. Como foi dito pela vereadora Renata, é de extrema importância que os senhores vereadores possam estar analisando agora dentro do PPA. O que é o PPA? O nosso plano plurianual, que é o nosso orçamento. Nada mais justo do que hoje foi pedido pelos senhores vereadores, mas no próximo mês agora vai estar chegando o nosso orçamento. Então, de extrema importância que a comunidade volte aqui para a gente estar pedindo aos senhores vereadores que nós possamos estar colocando esse projeto dentro do orçamento. Porque não podemos estar cobrando do executivo se ele não está dentro do orçamento. Mas agora falta poucos dias para estar chegando o PPA. Então é de extrema importância. Eu gostaria de estar parabenizando as senhoras por ter trazido, né, e a comunidade Mãe dos Homens ter lembrado das pessoas mais necessitadas. Porque o nosso papel do vereador é sim lembrar das pessoas mais necessitadas. Então que os senhores vereadores nós possamos estar incluindo esse projeto dentro do orçamento. Mesmo que falte tempo para a construção de uma casa, mas que o executivo possa estar colocando isso para alugar uma casa. E está enviando funcionários para poder atender essas pessoas. Porque orçamento nós temos. Nós temos recursos para poder trabalhar para as pessoas. Né? Como o prefeito gosta de fazer o vídeo dele aí, quando ele fala que obra em construção talvez não é tão importante, que a obra humana é mais importante, mas que ele possa estar agindo agora junto com as pessoas que necessitam. Porque como diz o nosso amigo Custódio aqui, bem lembrado, quem tem fome tem pressa. E quem não tem teto também tem pressa. Porque a pessoa que está ali sofrendo necessidade, como nós, graças a Deus, nós temos aqui, todos nós aqui temos, o nosso lar, as pessoas que necessitam, que estão nessa vida, não têm lar. Porque se os senhores puderem analisar dentro do orçamento, nós temos a área da assistência social, nós temos a área da obra, né? Nós temos ali hoje ali quase 50 mil reais para estar ali fazendo a reforma da nossa praça. Nós temos mais 30 mil reais para fazer reforma dos jardins. Por que não? Não está sendo utilizado, porque não está sendo nem reformado mesmo. Por que não utilizar agora, dentro do orçamento, estar mudando isso para a locação de uma casa? Locação onde as pessoas possam trabalhar e poder dar dignidade. Como foi solicitado aqui pela senhora Dona Leomar, trazido aqui o pedido da comunidade na forma dos homens, que a pessoa possa ter direito, pelo menos, uma janta e um café da manhã no dia seguinte, onde que ela possa ter um teto, que ela possa estar dormindo. Né? E também não posso estar deixando de reforçar aqui esse pedido de extrema importância, igual a vereadora Renata foi dito aqui. Porque os nossos impostos, nosso IPTU, estão chegando. Inclusive, hoje aqui, foi aprovado aqui, hoje aqui, né? Até dando desconto para as pessoas pagar. Mas deixar de pagar, não deixa não, que vai para a dívida ativa, tá? Aí, nós temos ali, toda chuva que está, traz aquele transtorno. Onde as pessoas estão chegando ali naquele bairro, Avenida Beira Rio, nós temos aqui hoje aqui quase cento e... É muito rascunho, gente. Nós temos aqui hoje aqui 129 mil reais de orçamento de iluminação pública, onde são que os senhores contribuintes pagam suas contas de luz, a energia se devolve para o município, 129 mil reais de iluminação pública para o município fazer a manutenção da iluminação pública do nosso município. Gente, um dos problemas que nós constatamos lá foi o quê? O pessoal sofrendo com iluminação pública. Se há um contrato com a empresa que faça a manutenção da iluminação pública, que realize o procedimento. Né? Como a gente, nós temos o orçamento de outras coisas também. Nós temos aqui, como diz aí, foi até... O prefeito fez um vídeo agora também sobre voltou a fábrica de bloquete. Né? Mesmo que nós não estamos conseguindo agora emenda parlamentar. Mas é do caminho do produtor. Do caminho do produtor, não. Nós temos fotos, vídeo de bloquete chegando também aonde não é só o caminho do produtor, é onde zona urbana. Né? Então, por que eu não posso estar usando ali? Então, assim, é a função do vereador vir aqui cobrar, auxiliar as pessoas que nos procuram e mostrar o objetivo. O objetivo o que é? O objetivo concreto. É onde nós podemos buscar. Né? Porque esse aqui é o livro do vereador. O livro do vereador o que é? É o orçamento. Onde nós possamos trabalhar para as pessoas e levar o recurso para as pessoas que mais precisam. Boa noite a todos. Eu não poderia deixar aqui estar trazendo essa reivindicação da comunidade, porque é a nossa função do vereador. Muito obrigado a todos. Desculpem por ter alongado.
A palavra está com o orador Eli Alvarenga.
Senhor presidente, boa noite. Em seu nome, cumprimento meus colegas vereadores. Em nome da Camila, cumprimento também a todos os servidores desta casa. E em nome da matriz, né, Mãe dos Homens, cumprimento a todos presentes. meus amigos presentes, a todos os internautas também, o Giovanni que faz na cobertura. Meu boa noite. Só quero dizer que, Juninho, segunda-feira vai ser reunião marcada, né? Eu vou assinar meu termo de renúncia, porque segunda-feira eu vou estar internado para fazer a cirurgia. Aí depois eu assino, né? Para estar dando. Mas sou a favor do voto aí do profissional da saúde, com certeza. Principalmente a gente vê o trabalho das enfermagens, que o Juninho acabou de falar ali, né? O trabalho que eles desenvolvem, o carinho que eles trabalham. Não só aqui de Martins Soares, mas, no geral, a gente vê o carinho, a dedicação que eles têm com as pessoas, né? E ainda mais eu, que estou lá no dia a dia, a gente vê que é mais que merecido, né? Todos que trabalham aí, né? A esposa do Alex também trabalha, a gente vê o carinho, como eles merecem, né? A todos meus colegas da saúde e todos que for voltar da saúde, a melhoria do município em geral, não só da saúde, a gente está aí a favor, como vereador, para legislar, e está votando aí os projetos que vai beneficiar aí, né, o benefício de todos. E eu também tenho até um ofício que eu mandei para o Cássio Soares sobre, eu vi até na comunidade na cidade de Durandé, um playground, né, um brinquedo para criança até 10 anos. Aí eu achei bacana, né, tá fazendo um pedido aqui para o nosso deputado para estar mandando aqui para a Praça de Martins Soares para estar aí, né, as crianças até 10 anos estão divertindo. E também estendi um pedido até para mais outro também do bairro São Vicente. Porque quando você agrada a criança, está agradando os pais. Então é mais que merecido, né? Ela está tendo um lugar de lazer para estar se divertindo, né? Ter um lugar para isso. Então, né, pedindo aí atenciosamente ao nosso deputado que possa olhar com carinho, né, para estar mandando esse recurso para estar atendendo aí. Tá bom? O mais, boa noite a todos aí. Fica com Deus.
Obrigado. A palavra está com o orador inscrito, vereador Alexandro.
Boa noite, nobre companheiro presidente, Júnior Silvestre, a qual cumprimento os demais vereadores, servidores dessa casa, cumprimento também a todos aqui presentes essa noite que se faz. Na oportunidade já faço aqui o agradecimento, né, que voltem mais vezes. Essa é a casa do povo, onde se faz as reivindicações. Boa noite também a todos que nos acompanham pelo Facebook e vão assistir essa transmissão. Falar rapidinho, presidente, da minha indicação, que é a respeito lá do Boa Vista, Boa Sorte, Vista Alegre, a respeito se o CRAS com assistência social puder disponibilizar a atividade do Zumba, pelo menos de uma a duas vezes por semana, aonde possa atender aqueles moradores que ficam um pouco distante da nossa cidade. Então, tenho confiança que a secretaria possa estar atendendo. Em cima também desses outros pedidos, é que estamos aproximando, período chuvoso, né, setembro para outubro, onde é importante aquele povo mais distante também, Boa Vista, Vista Alegre, Boa Sorte, que possa ali também ser feito algo mais duradouro, né, naquelas estradas. Como você mesmo, presidente, fez o pedido dos rejeitos, que ali, né, possamos acelerar isso para que chegue para dar ali uma melhoria daquele acesso daquele povo que fica um pouco mais distante do asfalto e de Martins Soares. Então é muito importante a Secretaria de Obras, junto com a administração, ter atenção para isso. E o último pedido, que é voltado aonde inicia-se agora a plantação, que fica aí a Secretaria de Agricultura, né, juntamente com a de Obra, a possibilidade de adquirir, para você, produtor rural, uma plantadeira, já temos ali o arado, então que possa ter uma plantadeira, também a que faz, né, o batedouro dela, né, dos cereais, assim que é colhido, e o medidor na secretaria ali de umidade, para poder conferir. Isso ajudará muito os produtores que não têm esse acesso. Então é muito importante a possibilidade das secretarias conseguir isso aonde eu vejo que não é tão caro assim, né? Então fica aqui o humilde pedido do vereador. Também falar sobre a paróquia Mãe dos Homens, que apresentou junto, né, ao pedido da vereadora Renata, é de muita importância. É, da nossa parte, né, legislativa, a gente vê esse problema e a gente sempre quebra a cabeça para estar buscando a solução dele. O olhar de vocês, ele é essencial, porque realmente está, né, ali na nossa praça, é preciso, né, solucionar aquele problema ali para trazer uma beleza maior para a nossa praça. mas por umas falas do vereador também ali, do amigo Éder, eu discordo num ponto quando ele fala que o prefeito grava vídeos e fala de obras, mas a maior obra é a obra humana. Essa administração nunca tem feito como tem feito a obra humana. E a gente tem acompanhado isso. E eu sou prova viva disso. De pegar um cidadão que estava ali naquela praça, solicitando uma passagem para Juiz de Fora, e junto com a Secretaria de Assistência Social, disponibilizou na hora a passagem para esse cidadão. Meia-noite, o carro da saúde pegou o cidadão, levou até a Realeza, e lá em Realeza ele embarcou para Juiz de Fora. Quase R$170 uma passagem. Fora também o restaurante, né, que a gente tem ali, como do Pôr do Sol, o Zé Domério, que presta o serviço da refeição, e para essas pessoas que solicitam assistência social, tem feito, sim, mamitex a eles para poder ajudar. Mas não podemos ficar só nisso. Temos que avançar mais. Essa casa do apoio, ela é de ser humano. Então, vamos sim, presidente, e os demais vereadores aqui, cobrar para que isso possa, junto com essa obra humana, ela possa dar o amor à vida desses cidadãos que não estão ali por querer. Então, parabenizo a vinda de vocês aqui, vamos batalhar junto por isso. E também não poderia estar, por último, deixando de falar a respeito do projeto 015, do piso da enfermagem, onde terça-feira, né, foi o dia 19 de setembro, onde se comemora o Dia Nacional do SUS. 33 anos do SUS. É uma conquista muito grande para o Brasil, né, o Estado e os municípios. Hoje o SUS atende com referência. A gente sabe o quanto que é a demanda do SUS. Então, por isso, eu, quando falo da questão da enfermagem, eu acredito que essas pessoas, como o presidente disse, lutaram muito naquela pandemia. E quando se fala de remuneração, são pessoas que enfrentaram a faculdade por 5, 6, 7 anos. Muitas das vezes seus pais, eu conheço pessoas que venderam seus bens para formar seus filhos. Então, quando vi que chegou a essa casa esse projeto, eu gostaria muito que ele pudesse ter sido votado essa noite, mas eu compreendo, né, quando os vereadores levantam o questionamento, igual a vereadora Renata colocou seu questionamento ali, ele, né, de não ter tido acordo para nós estar podendo votar ele hoje, por uma solicitação do documento que ela pediu, sendo na próxima segunda-feira que tiver uma reunião com esse documento em mãos, eu acredito que ela fará uso da tribuna e vai falar, mas da minha parte eu quero já adiantar que eu jamais serei contra a nada que vier da saúde para aqui. Até porque é um recurso que veio do governo federal para cá e cabe a nós aqui, dentro da sensibilidade, né, da administração pública, como hoje o presidente, parabenizo por ter rapidamente na comissão ali ter solicitado a presença do servidor, que com sua boa vontade, o Danilo, agradecer ele. Ele fica ali à frente, né, da parte de convênios, a parte de acompanhar todo o processo, né, que a prefeitura possa receber o cadastrado do governo, veio aqui com uma boa vontade, né, explicou, e a gente ali entendeu, pelo menos eu entendi, e vamos aguardar o ofício para que assim, a próxima reunião marcada, possamos de vez votar esse projeto da enfermagem, que é algo tão sonhado, volto a dizer, pelo Brasil, pelos estados e pelos municípios, pelos profissionais. Então é mais do que justo, merecedores essa classe. O mais, obrigado a todos pela presença e uma boa noite a todos.
Senhor presidente, só me conceda essa palavra, só para ter uma resposta para o senhor vereador. Senhor vereador Alex, quando eu me dirigi a palavra ao executivo, que eu disse dos vídeos dele, ele faz mesmo, todos nós temos acesso ao Facebook, Instagram, suas redes sociais. Quando eu digo sobre obra humana, ele mesmo já falou esse vídeo várias vezes, que a obra humana ela é mais importante que a obra social, porque referir às obras não terminadas dele, que nos traz transtorno para o município. Quando eu disse que ele não faz a obra humana, é quando ele deixa uma comunidade igual essa, né, um acesso a uma avenida, onde a pessoa que se for a pé, em período chuvoso, ela deveria estar colocando o pé até na cabeça, ou senão molhava o pé. Quando eu digo obra humana,
quando ele deixa no Pinheiro de Minas 6 casas sem reformar, porque ela foi atingida por um bate-estaca de uma obra pública, né? Essa semana mesmo, parece que começou uma lá, mas há 2 anos a obra está. Nesse sentido, quando eu falo, quando é obra humana, é quando nós viemos aqui, quando o senhor disse aí que o restaurante Zé Domero, né, atende as pessoas de fora, esse é o mínimo dos mínimos do executivo. Quando eu digo quando é obra humana que deixa de desejar, quando nós recebemos vídeos, né, do Espírito Santo, quando carros da saúde foi levar cachorro e soltar lá, né? Como os senhores puderam ver naquele período, até andarino, que, né, que eles colocaram dentro do carro e soltavam lá com maior desprezo. Nesse sentido que eu digo que a obra humana falha, porque quando a gente faz um vídeo e mostra, nós não estamos vendo a cara, nós não estamos vendo a face, né, e nem o interior, mas quando a ação ela não é tendo atitude, a gente acaba vendo. Então, assim, eu vim cobrar aqui hoje como dever do vereador, e até digo, ele deveria estar olhando mais a obra humana mesmo, porque a obra de estrutura não está sendo olhada, não, porque há muitas obras sem terminar. Muito obrigado.
O vereador colocou um ponto aí onde, ao meu entender, e ao entender da população, que eu acredito que está acompanhando, o mandato do senhor prefeito Fernando Almeida não terminou ainda. Aí você ficou equivocado nas suas falas. O mandato dele não terminou ainda para ele estar com obra terminada. Pelo contrário, estão com tantas obras, inclusive quando você cita aí a questão de pôr o pé no barro, e por que também não citar o asfalto que liga Machão Soares ao distrito Pinheiro de Minas, que hoje uma obra bobear não conseguiria fazer, de tão caro que ela fica, aí não se fala. Respeito das casas ali que está com problema, é de fato por uma creche enorme que está sendo feito ao distrito Pinheiro de Minas, junto com uma praça e 25 casas que serão entregues àquela população, um posto de saúde que se dá exemplo que está ali sendo feito de melhoria, que também é obra humana para atender o cidadão, não ao contrário de um presidente que me pega um recurso dessa casa e me enfia em jogador que vem lá do Rio de Janeiro para poder estar levando esse dinheiro embora. Isso é falta de responsabilidade. Prefeito, senhor Fernando Almeida, tem responsabilidade, responsabilidade com o município, e eu tiro o chapéu para ele, por ter não terminado o seu mandato ainda e está sendo entregue obras para o nosso município de Machu Soares ali. Inclusive, é só você andar no município que vai ver. O mandato dele não terminou ainda para estar com todas as obras a ponto de estar entregue, não, ué? Então ele tem feito, sim, a obra humana, basta só andar e o povo tem visto. Por isso que a realidade veio nas urnas. Muito bem votado.
Senhor presidente, eu nem ia falar sobre esse projeto hoje, não, que é o 015, porque ele vai entrar em votação na segunda-feira. Mas como ele foi levantado aqui na reunião, eu preciso estar falando dele hoje. Para vocês que não sabem, né, o que se refere a esse projeto, para as pessoas que estão nos acompanhando, o prefeito mandou um projeto para essa casa ontem. Foi protocolado 16 e 9, a Câmara funciona até as 18 e 9, foi protocolado depois do horário, né, e para autorizar o Executivo Municipal a repassar aos enfermeiros e técnicos de enfermagem o incentivo financeiro adicional e dar outras providências. Eu também não sou contra enfermeiro técnico nenhum receber o que é de direito. Mas eu quero que recebe se realmente é de direito. Você sabe por que eu estou falando? Porque ele mandou aqui para pagar simplesmente o PSF. E nós não temos só PSF no município de Martim Soares. Concordo com o vereador que os enfermeiros enfrentaram aí uma pandemia, que os enfermeiros e os técnicos enfrentam os perigos do dia a dia. Eu sou uma que defendo a classe, mas eu não represento parte da classe. Eu represento a classe toda. Então, o que eu pedi ao executivo é a documentação do governo que diz que esse dinheiro que nós já temos em conta hoje, o executivo tem R$71 mil e alguma coisa em conta, eu gostaria que eles... Gostaria e pedir isso por ofício, que eles me provem que esse valor é só para pagar o PSF. Porque o projeto veio bem claro aqui que vai pagar por parte, de acordo com o repasse. Aconteça alguma coisa aí, não repassa o que tem que ser repassado, que é 50 mil e alguma coisa para pagar o restante da classe, o servidor do Executivo deixou bem claro aqui hoje que simplesmente eles ficam sem receber. Então, eu não estou aqui contra ninguém da área da saúde. Pelo contrário, eu estou a favor de um todo. Eu estou a favor de todos. Agora, se me apresentarem um documento aqui, que o documento é para pagar somente ao PSF, vocês podem estar aqui me assistindo de camarote, que eu sou a favor, sou favorável. Agora, se não tiver uma lei, se não tiver algo para pagar só, não precisa de contar comigo. Agora, se tiver favorável para pagar só essa parte, para beneficiar meia dúzia de pessoas, a Renata aqui, que foi acreditada pela população de Martins Soares, que confiaram, depositaram o seu voto em mim, eu não vou fazer isso, não, porque o meu trabalho aqui é com muita responsabilidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Só para estar terminando, que eu estou na tribuna, então, né, já vou estar voltando ao meu assento para não ficar muito chato, né? O servidor da casa trouxe que o projeto foi protocolado às 17 horas e 55. No sistema ali que ele tem que digitar, que deu esse horário. Mas o servidor da prefeitura trouxe o projeto às 17 horas e 55. E, para não alongar mais, é um projeto do governo federal, onde todos aí profissionais têm acompanhado pela televisão, ainda mais quem é interessado, que é a valorização da sua profissão, sabe muito bem até onde o projeto abrange, né? A gente não vai ficar discutindo mais ele aqui, vamos aguardar a próxima reunião que ficou convocada para segunda-feira, onde eu tenho a certeza que esse projeto vai estar sendo aprovado.
Obrigado, vereador. Boa noite a todos. Primeiramente, novamente, agradecer a presença de Deus, agradecer a paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens por estar aqui à frente, por ter tido essa ideia. Não retiro minhas falas que eu falei ali. É um problema do Executivo, sim, mas nós, como ser humano, e de pregar o Evangelho, de alimentar as pessoas, de realmente ser um cristão, eu estou dentro. Tá? O que precisar de mim, não como vereador, como ser humano, para dentro do projeto, que precisar de mim, nós estamos juntos. Eu acho um absurdo. Se for olhar tantas igrejas que tem, tanto católico como evangélico, 9 vereadores aqui dentro, um prefeito, um vice-prefeito, polícia, todo mundo, se cada um se doar um pouquinho, eu acho que nós conseguimos, nós não vamos mudar o mundo, não. Mas pelo menos a nossa rua, nosso Martins Soares, nós vamos conseguir dar um pouquinho mais de dignidade às pessoas. E deixar aqui meus parabéns à administração, por estar concluindo 245 escritura num bairro onde eu fui nascido e criado e vi a pobreza, a desigualdade social, o racismo, tudo ali dentro acontecendo, que é o bairro São Vicente. Ali hoje, aquelas casas, onde boa parte dela foi nas terras do meu avô, que se criou o bairro, vi aquilo ali, lembro daquilo de um pasto, e estou vendo o crescimento do lugar. E hoje, sim, um prefeito levando aquelas pessoas, uma escritura. O que é uma escritura? É um documento onde você pode melhorar, pegando um empréstimo, fazendo uma reforma na casa, com isso você vai estar gerando renda no município, vai chegar os impostos, como foi falado aqui hoje? Tem que chegar, ué. Nós estamos cobrando aqui hoje do Executivo o quê? Nós estamos cobrando do Executivo aqui hoje que construi um abrigo. Para construir esse abrigo tem que ter o quê? Tem que ter dinheiro. Ou boa vontade de cada um doar um saco de cimento, um caminhão de areia, até deixar que o vereador de Lamar, se quiser fazer doação na areia. Então, assim, essas coisas vai ter que acontecer, né? Embora o momento não é propício, a gente está vendo aí os cortes que estão vindo do governo federal, o município já chega a 1,5 milhão. Então, assim, que isso tudo se leva a consideração, mas principalmente que nós temos união como ser humano para nós fazer a diferença aqui na Terra. Senão, outro dia, eu vi um palestrante falar que a única maneira do ser humano não morrer, ele deixa a saudade de algo, deixa a história do que ele fez, que ele vai ficar vivo na memória das pessoas. Então, lá também vai ser entregue uma praça pública, né, onde que eu vi ali nascer as casas perto do rio, beira-rio ali, rato, barata, doença. Aquele virava um lixão perto da casa do vereador Eli ali. E hoje foi construída uma praça com ruas, né? Uma mobilidade urbana, onde que hoje teve indicação aqui, dá os parabéns aos vereadores, do que está se acontecendo na beira-rio ali. Então, assim, que isso tudo, né, venha a se concretizar dentro do município. Deixar aqui uma indicação minha, que seja feito um tubulamento no rio Pouso Alegre, esse tubulamento para vocês que moram ali na rua beira-rio, vai pegar de cima da ponte existente ali, perto dela, e até ligar com o da BR-262. Estou falando de uma estrutura de um milhão e meio, 2 milhões, para que seja construída uma rua ali em cima que dê o acesso ao trevo. E do lado de cima que esse tubulamento prossiga até a ponte que dá ligamento ao São Vicente. Para ali, futuramente, está construindo uma rodoviária. Vai evitar dos ônibus entrar dentro do município, trazendo ainda menos transtorno para um trânsito caótico que nós temos. A Rua da Donzolina, para quem conhece aqui, por baixo do Kiko ali, é uma rua apertada. Mas uma via de mão única, para quem está ali sair para cá, eu acho que vai trazer uma mobilidade para os moradores dali. Mais para cima, dentro do bairro São Vicente, eu fiz essas indicações direcionadas mais ao São Vicente, e aqui, que nós teríamos uma entrega das escrituras dia 29, lá e da praça. Vai ser adiada por motivos que eu levo em consideração também. Que seja feita a melhoria nos pontos de iluminação daquela comunidade. Já tive semana na prefeitura, só está esperando agora a ordem de desligamento da Energisa, para esses pedido ser atendido. Isso aqui é de 2021 que eu fiz, hoje nós estamos em 2023. Né? Quem dera que a gente conseguisse fazer os pedidos e as coisas acontecessem num piscar de olho dentro da casa da gente, com as economias da gente, tem hora que já foge do controle. Que seja também adquirido uma área perto ali do Natal, ali, mais especificamente ali do Sotino Ruelo, você vendesse aquela casa para a gente ligar o São Vicente, cá na BR-262, fazer um trânsito só de entrada no São Vicente, a saída por cima, iria trazer uma mobilidade para aquele bairro muito grande, que lá vai desenvolvimento e cada dia vai chegando os problemas. Que seja também adquirido uma área perto da praça da quadra lá em cima, para a construção de uma escola, uma indicação minha do vereador Eli ali, que seja adquirido uma área para a construção de uma nova escola, que já vai ficar ligada direto com a quadra, você vai evitar de pegar um aluno cá de baixo e levar ele até lá em cima, e que a escola existente seja transformada numa creche. Então, assim, são pedidos, né, de calçamento, para quem não conhece, já foi calçado do Frávio, do João Salvador, até a casa do Sr. Jonas, perto da casa do Tatão, deve dar, com os calçamentos de galho, mais de 1 quilômetro de calçamento. Então, assim, que seja concluído e concluído também a questão da iluminação pública, até na casa do Nilson Português. Que seja também, como o vereador Alex citou aqui, revisto os valores que fica para trazer esse rejeito de minério, que está aqui em Realeza, onde que eu fiz o cadastro, juntamente com a empresa lá em Patinga, juntamente com a Secretaria de Agricultura, que possa trazer esse rejeito de minério para nós pôr nas estradas. Até onde eu lutei muito para fazer uma reforma na Câmara e não consegui. Até hoje sentei com os vereadores ali, da gente estar mudando o regimento da Câmara, que um vereador possa ser presidente um ano com a chance de concorrer outro ano, para sim a gente conseguir fazer alguma coisa. Hoje vocês sentam nas cadeiras tudo rasgado, onde quem está ali atrás pode ver um vereador na frente, tem duas colunas na frente dele. Então, assim, dá um conforto maior, quem vir na Câmara, quem fazer o uso da Câmara. Isso aqui não é nosso, a gente vai passar aqui um tempo, mas queria ter deixado uma reforma digna, uma coisa bonita, e não consegui devido às burocracias, quanto estava para acontecer, infelizmente aconteceu o fato do Betão falecer. Então, assim, infelizmente são coisas da vida, a gente tem que saber superar isso aí. Mediante isso tudo, eu vou estar repassando para o Executivo, eu acredito que uns 300 mil reais vai ter mais na conta, mas vou estar, tem prioridade, dar uma reforma aqui ainda, falar para o grosso uns 300 mil reais. Que esses 300 mil reais possa ajudar a custear essas indicações, esses pedidos que tem na Câmara, vai atender a demanda toda? Nós sabemos como que as coisas estão caras, como que está difícil. Né? Vou estar fazendo um levantamento maior, quanto que fica um rejeito de minério para trazer ele até aqui, quem sabe esse dinheiro possa estar ajudando nisso aí. Como outro dia a gente esteve conversando, o caminho do produtor foi um projeto onde eu vi ele nascer lá no Príncipe, de uma forma totalmente diferente do que a gente vê aqui hoje. Eu vi ele nascer lá por um descaso, foi lá, empilharam um monte de broquete, os moradores juntou e calçou. Trouxe a ideia da gente fabricar e juntar com a comunidade, e graças a Deus deu certo. Então, assim, igual esse pedaço dessa rua ali, foi uma das primeiras ruas que a gente calçou, eu lembro direitinho, foi até uma emenda que o ex-gestor tinha ganhado, e aquilo quase perdemos do loteamento herculano, não deu tempo de resgatar, com descaso, de não ter calçado na gestão anterior, a qual eu faço parte hoje, mas embora. A gente conseguiu, o falecido Marcelo foi uma pessoa que correu muito atrás e conseguiu resgatar aquele dinheiro para estar ali, aquele calçamento. Já melhorou muito, hoje precisa melhorar essa rua aqui com iluminação. Até outro dia eu estive conversando com os donos ali. Não adianta, na minha opinião, fazer ali um melhoramento se aquelas águas ficam caindo ali. Tem que arrumar um jeito de retirar aquilo ali para sim estar trazendo uma melhoria de fato para aquela rua. Então, assim, são melhorias que a gente luta para o município. A gente não vai conseguir fazer 100%, mas é o que a gente tem que fazer. Nós temos que lutar e discutir que nós podemos ter um Martins Soares melhor. Falar do projeto, quanto a vereadora cita ali, de favorecimento, nós não estamos aqui favorecendo ninguém. Nós estamos aqui respeitando uma lei. Hoje eu trouxe o Danilo aqui nessa casa. Ele explicou bem explicado. Mesmo assim, ela quer a explicação dele, segundo o que eu conversei com ela, pode ser em papel, documentação. O mesmo que falou com ela, que é em documento. Ela está dentro do direito dela. Só que aqui nós não estamos favorecendo uma classe nem outra. Quando nós temos aqui nessa casa adequação salarial dos vereadores e dos funcionários, nós votamos. Quanto nessa casa que veio a adequação salarial do doutor Divino, nós votamos. Quanto nessa casa que veio a adequação salarial dos professores, nós votamos. Quanto veio para essa casa que adequação salarial dos agentes de saúde, nós votamos. Então, assim, respeito mais uma vez de todo mundo. Só que não vai entender, para quem não quer entender, que meia dúzia não é oito. Respeito demais a opinião do vereador, nós conversamos ali depois, ela me expôs a situação, concordo plenamente com ela. Só que ela quer o documento. Por isso que eu convoquei uma reunião para segunda-feira, 16 horas de comissão e 17 horas no plenário. Creio eu que ela já deixou ali comigo, ali, se me dá até liberdade, se o documento vir, deixou aqui mais uma vez, ela é favorável também ao projeto. E só falar aqui por último, de um convite, de um congresso. Esse congresso ele é criado pela Igreja Tabernáculo, a qual eu faço parte hoje como membro. Só que não é para mulher da Igreja Tabernáculo, é para mulher de Martins Soares, da onde quiser vir. Vai ter um dia todo, sábado que vem agora, dia 23. Vai ficar o dia inteiro, café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Está todo mundo convidado. Quem quiser lá ouvir, alimentar o Espírito Santo da palavra de Deus, está convidado. Só que isso vai gerar um gasto. E tem a parcela de R$40. Quem quiser participar, está todos convidados. E agradeço mais uma vez a presença de todos vocês aqui. Um abraço a todos que estão nos assistindo através das redes sociais. Que Deus possa nos direcionar, que cada vez mais nós possamos fazer o melhor para Martins Soares. Só falar uma última coisa aqui, em cima da fala do vereador Alex. Foi muito bem lembrado, vereador, o que está sendo feito. A gente temos que cobrar, sim, o que não está sendo feito. Mas nós temos também tem o reconhecimento, a gratidão daquilo que está sendo feito. Embora é obrigação do executivo fazer, a gente tem que lembrar, sim. Já vou falar aqui de novo, não concordo com tudo que ele faz, da maneira que ele faz, por isso que nós somos duas pessoas. Né? Senão a gente seria uma só. Mas a gente também tem que exaltar o que está sendo feito. Uma boa noite a todos, um abraço a todos.
Dezoito, dezessete.
Só corrigir aqui, o servidor me corrigindo aqui, é 18 horas no plenário e 19 horas, 18 horas de comissão e 19 horas no plenário. Não havendo nada mais a ser tratado, declaro encerrada a reunião. Thank you.